Olá, hoje nossa live vai falar sobre o mito de Cronos. A gente vai falar sobre o tempo na mitologia grega e as várias formas com que a gente lida com o tempo. Então, eu espero vocês aqui para a gente poder conversar sobre esse mito de Cronos e conversar um pouco sobre como é que a gente lida com o tempo aí na nossa vida, ok? Vamos entrando, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Todo mundo lidando bem com o tempo aí? Todo mundo conseguindo administrar a nossa cronologia? Hoje a gente vai entender por que que esse nome é assim, né? Cronologia, cronológico, cronograma, certo? Muitas coisas legais aqui que a gente vai ver. Eu vou colocar o nosso título, né? Que a gente tem que pôr o título aqui. Vou botar Cronos e o tempo. Tudo bem com vocês, gente? Saudades. E o tempo na mitologia. Vocês conhecem o mito? Quem aí já conhece o mito? Ou já ouviu falar um pouquinho, pelo menos? Oi, Bárbara. Ó, a Fátima aí. Então, vocês já ouviram falar do mito de Cronos, Cronos e Uranos, lá no iníciozinho da mitologia grega? Boa tarde, sejam bem-vindos. Aí já tem país inteiro por aí, olha só, coisa bacana. Legal, conhece, né? Joia. Joia. Eu vou aqui nesse iniciozinho mostrar para vocês alguns livros que eu usei inclusive para montar esse nosso encontro de hoje, né? O pessoal sempre pergunta de livros sobre mitologia e tal. Então, enquanto o pessoal está chegando aí, vou dar algumas dicas. O primeiro ponto, né, é que o curso de filosofia da Nova Acrópole, uma das disciplinas que a gente tem mais à frente, né, é essa chamada de simbologia teológica. Então, o estudo assim longo de vários anos sobre simbologia. Então, o aprofundamento realmente é dentro do curso da Nova Acrópole, certo? E aqui, para quem não faz o curso ainda, né, e tem interesse em estudar, vou passar alguns livros, algumas referências que vocês podem encontrar mais fácil, né? Então, o primeiro é esse, Mitologia Grega do Junito Brandão, certo? São três volumes, vale super a pena, tá? É uma coleção ótima para você poder fazer consulta, né? Ele tem um índice muito bom, você acha bem os deuses, né? Ele é bem separado, assim, as histórias, origem das palavras, enfim, muito bom. E é um professor brasileiro, né? É um autor brasileiro, então é sempre bom a gente prestigiar a prata da casa, né não? Oi, Josi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo me ouve bem? A gente nunca sabe, né? Que a gente tá aqui nas lives, a gente às vezes acha que tá falando sozinho, né? Por isso vocês têm que dar um oi de vez em quando, dar uns coraçõezinhos, certo? Pra eu saber que vocês estão aí, tá? E me dizer se vocês estão me ouvindo direitinho. Ok? Beleza. E chama, aproveita esse iniciozinho aqui para chamar algum amigo, né? Que goste aí do assunto de mitologia, ok? Ou que esteja sendo enforcado e devorado por Cronos. Aqui é o do Joseph Campbell, que é uma excelente referência. Gente, tudo do Campbell que vocês acharem, vocês podem ler, certo? Se ele fizesse bula de remédio, eu tava lendo também. Ele é muito bom. É uma forma muito vivencial de falar do mito, né? Além de uma cultura assim realmente fascinante, né? Então esse daqui é também uma série, são três volumes, certo? As Máscaras de Deus. O pessoal conhece muito dele, O Mito do Herói, né? A Jornada do Herói, que é um dos livros mais conhecidos dele. Mas esse aqui ele vai falar de um apanhado, né? Da mitologia no mundo todo, que é bem legal. E esse aqui é o Missa Eliade, que também o pessoal gosta de fazer três volumes, né? Agora que eu notei. Também falando sobre simbologia, certo? Então esse daqui também a gente pode usar para falar dos assuntos aí de mitologia que a gente vai ver, ok? Então já fica a dica dos livros para vocês, quem tiver interesse em se aprofundar um pouco. E, obviamente, né, dentro do curso de filosofia, a gente dá todo um viés filosófico, que é o que eu vou tentar passar aqui para vocês verem se vocês gostam, né, desse tipo de interpretação e divisão da simbologia, ok? Vamos começar nosso tema então? Ó, entrou a Larissa. Biocapoeira, lifestyle, muito bom, muito bom. Capoeira aí marcando presença, excelente. Então, bora lá. Eu, como sempre, faço um resumo. Dessa vez eu caprichei, ó. Eu fiz um resumo em A3, gente. Me empolguei aqui com o negócio. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre a relação do tempo, né? A relação que a mitologia coloca para a gente com o tempo. E o tempo, a dimensão do tempo que a gente mais fala é Cronos, mas a gente vai ter vários, né? Várias formas que a mitologia nos apresenta de tempo, que aí eu acho que vocês podem tentar entender um pouco os vários tempos que a gente vive. Dentro da gente mesmo e que são representados aqui na mitologia grega, certo? Então, a obra em si que a gente pega, a maior delas, é a Teogonia de Hesíodo. A gente está falando de um livro que foi escrito em 750 a.C. Então, você imagina o que que um livro tem que ter para ficar na praça 2.000 anos, né? Mais de 2.000 anos. 2.300 anos. O que que tem aqui dentro? Um conhecimento atemporal, né? E um conhecimento de realidades internas. Um erro que a gente comete muito é achar que mitologia são historinhas, né? São histórias que às vezes não fazem sentido nenhum, inclusive, né? Umas histórias muito esquisitas, que a gente acha meio sem pé, sem cabeça e tal. E não dá tanto crédito, o que é um erro. Porque o mito, ele vai falar de realidades tão contundentes, tão importantes, quanto a própria ciência, quanto uma série de livros técnicos, uma série de livros que a gente tem por aí que não chegam nem aos pés da mitologia e que a gente vive lendo e achando o máximo. Por quê? Porque ele fala de realidades internas. A mitologia vai falar através de uma linguagem simbólica de toda a sua vida interior. Então, ela vai falar de você, dentro de você, vai falar do cosmos, vai falar do universo, né? E vai falar dos deuses, que é o que a teogonia aqui faz. Então, a gente tem que imaginar, quando fala de simbologia, que a gente está falando de realidades. A gente está falando de coisas profundas que dificilmente você consegue falar de maneira racional. Um exemplo simples: você consegue explicar racionalmente que você ama uma pessoa? Para fazer uma dissertação assim, racional, você acha que chega na profundidade de um ato de amor, por exemplo? Uma poesia, às vezes, é bem melhor, né? Para explicar o que é esse sentimento. Então, a gente muitas vezes precisa de símbolos para falar de coisas internas, extremamente importantes. Eu me arrisco a dizer que para a gente as coisas mais importantes elas só podem ser faladas simbolicamente, elas só podem ser expressadas simbolicamente, ok? E é isso que os mitos fazem, eles vão expressar uma série de realidades de maneira simbólica e o símbolo ele tem uma lógica diferente, não é uma lógica racional, né? Não é assim A, B, C, 1, 2, 3, não é 1, 5, 7, 8, mas quando você vê, né? Os negócios tudo faz sentido. Então a lógica simbólica ela é diferente. Por isso que muitas pessoas não conseguem ler, porque é como você aprender uma língua nova, é como você aprender a juntar elementos de uma forma diferente, tá? Então é um aprendizado de fato. E um aprendizado que vai durar aí com certeza a vida inteira, ok? Então Hesíodo nos traz na obra chamada Teogonia. Teo de Teos, né, de Deus, e gonia de geração, então ele vai falar da árvore genealógica dos deuses, e ele vai começar desde o iniciozinho e vai falando as várias gerações divinas, que a gente chama, tá bom? E ele começa falando que tudo começa no caos. O caos é o início de tudo. Então ele fala, no início só existia o caos. E é interessante porque você pega a Bíblia, ela fala no início, né? havia o Espírito de Deus que parava sobre as águas e tal. Então, no início você tem alguns elementos básicos, certo? Em todas as tradições. E dentro da mitologia grega é o caos. Aí você fala assim: ai, nossa, Renato, mas o que que é esse caos? É uma bagunça danada? É um negócio assim sem pé nem cabeça? O que que é esse caos? Gente, caos não é bagunça. Tudo bem? Caos não é bagunça. Bagunça é o que eu tenho no armário aqui de casa, certo? Aqui você abre o meu armário e você tem bagunça. O que que é caos? Caos não é bagunça. A gente acha que ele é bagunça por quê? Porque no caos tudo pode acontecer. O caos é como uma grande potência, o caos é como uma grande possibilidade. O caos é o início da vida, onde você olha para aquela criança e fala assim: meu Deus, ela pode ser tudo. Né? Todas as possibilidades estão abertas. E você olha e fala: ela pode fazer tantas coisas, né? E aí, à medida que a vida vai se desenvolvendo, ele vai definindo as coisas e vai dando ordem, né? Ele vai fazendo decisões, as coisas vão acontecendo e aquilo que era totalmente potência vai tomando forma. A gente fala: ah, essa pessoa, e ela é assim, ela tem essa habilidade, ela tem essa facilidade, aquela dificuldade. Então ele vai tomando forma, ok? Então o caos é esse início, onde é potência, onde pode ter tudo acontecer, tudo pode surgir, ok? Tanto as formas belas como as estranhas, as coisas claras, as coisas escuras. Então o caos é potência, não é bagunça, certo? Bagunça é outra coisa. Então, quando a gente pega o caos, Hesíodo vai dizer pra gente que do caos nasce Gaia e Eros. E Gaia gera Uranos. Então vamos por partes, né? Então, dessa unidade, desse caos, surgem as primeiras divindades. E a partir delas, então, você vai montando uma árvore genealógica. E a primeira que surge, então, é Gaia. Gaia é o que a gente chama de Terra, né? Tem até a teoria Gaia. Só que não é a Terra, planeta Terra. É a Terra, sim, universo, cosmos, manifestação, entende? Não é o planeta Terra, especificamente. É a manifestação que surge ali daquele caos primordial. Ele diz que de Gaia, então, Gaia gera Uranos. Tudo bem? Então, Uranos e Gaia vão ser o primeiro casal da mitologia grega. É o que o Mircea Eliade e o Joseph Campbell chamam do Hierogamos, não é? Hierogamos, que é o casal divino, são os primeiros casais, né? Então, o casal dos deuses, Hierogamos, é o casamento divino, é o casal divino, é a primeira dualidade, né? Por quê? Porque eles estão representando a manifestação e na manifestação tudo é dual, né? Dia e noite, quente e frio, claro, escuro, tudo na manifestação é dual. Então, para que você gere as coisas, você precisa juntar duas partes. Então, aqui a gente tem o primeiro casal, que é Gaia, terra, no sentido de uma terra ainda inexplorada, uma terra muito parecida com o caos, cheia de possibilidades, certo? E Uranos, que é a contraparte masculina. Então, o que que acontece aqui? Gaia gera Uranos. E quem é Uranos? Urano, ele é o céu estrelado. Exato. Yin e Yang, exatamente, né? Sempre essa dualidade. Então você tem Gaia, né, feminino, e Urano masculino. E ele fala, Hesíodo fala que Urano, ele traz a noite e ele cobre Gaia. Então ele vem, ó, cobre Gaia e os dois ficam unidos. Eles estão juntos. Por que que isso daqui é importante? Porque depois, ó, você vai ter que separá-los, tudo bem? Então, Uranus cobre Gaia completamente e começa a gerar filhos. O que que são esses filhos aqui? São as primeiras formas, né? São as primeiras manifestações de vida que eles vão representar por seres, como os cíclopes, os titãs. Os hecatônquiros, esse eu tenho que escrever, gente, porque eu sempre erro esse nome, ó. Hecatônquiros, que são monstros com diversos braços e tal, não sei o quê. Ou seja, são formas ainda indefinidas. Sabe uma imagem que eu gosto de fazer para entender esses seres aqui? Imagina o Big Bang, aquela aquela explosão lá inicial, aquelas primeiras formas que vão surgindo, elas ainda são muito indefinidas, né? Você não pode falar que estourou e pronto, tá lá a Via Láctea toda arrumadinha, né? Não, não é assim. Elas vão, são nuvens, são gases, são partículas, e elas vão se misturando e tal, até elas conseguirem gerar uma forma. Esses são os filhos de Gaia e Urano, esses primeiros filhos. São essas primeiras formas ainda, certo? Mas muito fortes, muito potentes, né? E que vão começar a estruturar o cosmos, tá bom? Então, quando eu tenho ali Gaia e Urano gerando os filhos, por que que isso é importante? Porque eles são os pais de Cronos. São os pais de Cronos, né? Então, esse primeiro eu tenho. Gente, olha, eu vou mostrar uma imagem para vocês, porque eu aprendi a fazer isso e eu quero usar aqui para vocês. Ai, meu Deus, pessoal, quando descobre brinquedo novo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Essa imagem aqui é uma imagem de Uranus. Vocês estão vendo este homem nessa roda, né? O que que é essa roda? É uma roda dos signos. Por quê? Porque Uranus é o céu. E Uranus então tá aí no céu e Gaia tá deitada aqui embaixo, certo? É, tá deitadinha aqui embaixo com seus diversos filhos, né? Porque eles têm diversos filhos. Então você tem Uranus aí em pé. É, com essa roda, né? O céu estrelado e Gaia tendo a criançada aí embaixo, certo? Isso daqui é um mosaico que tá lá no Museu de Munique, que vocês podem visitar, né? Próxima vez que vocês fizerem uma viagem internacional, vocês dão uma olhadinha pessoalmente nesse mosaico. E o que que acontece? Chega uma hora, gente, que Gaia fala assim: Urano, cansei de você. Chega. Porque olha só que história estranha. Urano e Gaia têm muitos filhos. Só que ao mesmo tempo é como se não tivesse. Por quê? Porque Cronos, ele. Desculpa, Cronos não. Urano, ele guarda os filhos dentro da Terra. Então ele gera as formas, mas ele guarda as formas, né? Ele ainda não expande. Então é como se fossem as formas iniciais, né? Aí chega uma hora que Gaia vira e fala assim: chega! Tipo assim, ó, geramos todas as formas que precisa, vamos começar a organizar esse universo aqui, porque eu cansei, não consigo mais gerar. Gaia é a representação da Terra exaurida agora. Ela já deu muitos frutos, ela já tem muitos filhos, agora está na hora de expandir. Ela não pode mais guardar eles dentro de si, né? Agora está na hora de expandir. Eu acho que vocês já passaram por isso. Eu acho que vocês já passaram por isso. Sabe quando você está cheio de ideias? Você fala assim: ah, vou começar um projeto, vou abrir uma empresa, sei lá, vou mobiliar a casa, vou viajar para não sei aonde. Sabe quando você tem essas ideias doidas? Aí o que que acontece? Você começa a gerar formas, não é? Você não começa a gerar ideias? Só que ainda não tá. Por exemplo, vou viajar, sei lá, para Paris. Aí eu começo a ter um monte de ideia dentro de mim, né? Eu começo a falar: não, eu vou visitar tal canto, eu vou visitar o Louvre, eu vou fazer não sei o quê. E aí essas ideias ainda vão ficar dentro de mim e eu vou começar a tentar organizar e tal. Vou chegar uma hora que eu vou falar: vamos lá, vamos fazer agora, vamos colocar essas ideias para fora, certo? Esse é quando Gaia vira e fala assim: Urano, cansei de você, não te amo mais. Deu. Não, brincadeira, viu, gente? Ela não fala assim, não. Porque eles continuam um casal, tá? Eles têm uma DR ali, mas eles continuam um casal. Então Gaia vira e fala: olha, chegou o tempo, criamos formas, vamos cuidar da vida agora, né? Vamos jogar essas formas para o mundo. E aí então ela chega para os filhos e fala assim: meus filhos, cansei de criar, eu preciso que vocês me ajudem a castrar Uranos. Uranos tem que parar de conseguir gerar formas. E todo mundo fala: o quê? Lidar com o pai, né? De jeito nenhum, todo mundo recua, menos o nosso amigo Cronos. Cronos não recua, Cronos vira e fala: ok, eu faço isso. E aí Cronos, então, pega o seu, a foice, né? É foice mesmo, né? Pega a foice e vai e castra Uranos. Ele castra o pai, olha só como. Gente, grego é assim. É conversa hard, certo? Ele vai lá, castra o pai e joga o órgão sexual no mar. E quando ele joga no mar o sêmen de Uranus na terra, na água, né? Gera a espuma de onde vai nascer Vênus, a deusa do amor, a deusa da prosperidade, a deusa da fecundidade, da beleza, da vida. Ela nasce justamente do sêmen de Uranus, do céu estrelado, certo? Então aí nasce Vênus. E Uranus, então, ele é castrado, ele não gera mais, então, essas formas iniciais. E quem toma o lugar dele agora é Cronos, seu filho Cronos, tudo bem? Aí entra o tempo cronológico. Então, a gente saiu do tempo de Uranus, do céu, que a gente chama de um tempo mítico, ok? E aí a gente desce. A gente desce agora um degrau e a gente vai para o tempo cronológico. Agora é o tempo do relógio. É esse tempo onde a vida, as coisas manifestadas acontecem. Por isso que a gente tem, ó, cronologia, né? Você fala, vou fazer a cronologia da, sei lá, da família, da história tal. Cronograma, né? Cronos, cronograma, eu vou fazer um cronograma de atividades, né? Que mais? Várias coisas vêm de Cronos, né? Inclusive essa aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Essa aqui também, certo? Cronos. Para você realmente aprender a lidar com o tempo. Cronos está aí que é o quê? A passagem do tempo que envelhece. Não quem usa o. Gente, vou tirar porque eu não estou ganhando 10% para essa propaganda toda. É só uma piadinha. O que é Cronos? É o tempo que passa. É o tempo que vai fazendo com que as coisas aconteçam, ok? E essas coisas que acontecem, elas vão envelhecendo. E como é que o mito mostra isso? Como é que o mito mostra? O mito fala que Cronos, então, quando ele ouve Gaia e Uranos, né, ouve os pais falando assim: olha, um dos filhos de Cronos vai destroná-lo. Ele vai perder o poder da mesma forma com que você, Urano, também perdeu. Então ele ouve isso, sabe que vai ser traído por um dos filhos, e o que que ele faz? Ele começa a comer os filhos. Então ele devora os filhos. Olha só, gente, que imagem fantástica! Fantástica. Por quê? Porque a gente é devorado pelo tempo no momento que nasce, não é verdade? No momento que nasce, a gente fala assim: não, aquela criancinha fofinha e tal, pô, tá sendo devorada. Aí você fala, mas como ela pode ser devorada, né? Porque ela tá evoluindo, ó, mas o tempo dela já tá passando, o tempo dela já tá acabando. Então, Cronos, ele é impiedoso, né? Ele devora, devora todo mundo. E aqui eu vou mostrar uma imagenzinha para vocês, bem pesadinha, certo? Que é uma pintura justamente mostrando Cronos devorando seus filhos. E aqui do ladinho, né? Não dá para ver muito bem, mas é a foice, né? É a foice que ele usa. Ah, sim, eu pulei uma imagenzinha, viu? A gente tô com um brinquedo novo, tô adorando isso aqui. Essa aqui, ó, que é a imagem justamente de Cronos, né, castrando Uranos. Então tá Cronos aí, né, o tempo com a foice, castrando o seu pai, ok? Beleza. Tudo bem? Ó, falando para eu patrocinar a Natura, né? Tô quase lá. Então, olha só o que que ele faz. Ele come os próprios filhos, ele devora os filhos na mitologia, justamente porque ele sabe que ele vai ser destronado por um dos filhos. E aí ele representa a relação do homem, do físico, da matéria manifestada, justamente com quem? A relação da gente com esse tempo que passa e que acaba. E que a gente não sabe lidar muito bem, não é não? Eu já vou. Depois eu conto, André. O pessoal quer saber como é que eu ponho imagem, né? Ah, via que eu sou altamente tecnológica, gente, mas eu conto para vocês. Então, chega um dia. Agora veja só que interessante. Cronos come os filhos. Então, ele gera formas também, mas ele mesmo come as formas. Então, assim, é que nem Uranus fazia, né? Ele gerava filhos, mas guardava dentro da terra. Agora a gente tem Cronos gerando os filhos e devorando os filhos. Então ele gera, mas ele não deixa manifestar ainda, certo? Então ele vai engolindo. Então as coisas ainda não estão totalmente manifestadas. E realmente, o que que a esposa dele, né, que é Réia, que também é representação da terra, tá? O que que Réia faz? Ela fala assim: olha, eu estou grávida de Zeus, certo? Zeus vai ser o filho dela. E eu vou salvar esse. Eu não aguento mais essa mania do Cronos ficar comendo as crianças. Não aguento mais. Esse aqui eu vou salvar. Aí o que que ela faz? Ela vai para uma ilha, né, para ter a criança e tal. E depois ela dá para Cronos comer uma pedra. Aí você fala assim, rapaz, ele não vê a diferença entre um filho e uma pedra. Vê não. Graças a Deus. Senão a gente tá com um problema até hoje. Então ele come essa pedra, né, achando que é o filho, e Zeus vai sendo criado em outro canto, né? Até que em um momento Zeus volta, né, e realmente destrona o pai. Ele faz com que o pai vomite todos os filhos, ou seja, traz as coisas para a manifestação, e é feita uma grande luta, aonde os titãs, né, Cronos é um titã, os titãs eles vão ser acorrentados e levados então para o centro da Terra e vão ficar lá. Então, os titãs, essas forças da natureza inicial, elas são guardadas no centro da Terra. E aí, Zeus se estabelece no Olimpo junto com sua esposa Hera. Ok? Então, os casais agora, né, são Zeus e Hera. E Zeus e Hera se estabelecem no Olimpo junto com seus irmãos, todos filhos de Cronos, todos filhos do tempo. Né, se estabelece ali no Olimpo e agora a gente tem a maioria dos deuses que a gente conhece na mitologia grega, né? Que é Hermes, Atenas, enfim, todos, né? Hades, Poseidon e tal. Agora, depois disso é que se estrutura o que a gente mais conhece de mitologia, né? O mais comum, tudo bem? Então, quando Zeus estabelece uma nova ordem, ele agora cria uma ordem do tempo para os homens. Então ele cria os homens. Agora são deuses que falam com os homens, que interferem na vida dos homens, né? Que criam guerras, que mandam recados, enfim. Aí a gente tem essa outra parte. Tudo bem até aqui, gente? Então a gente tem três gerações de deuses. A primeira, Gaia e Uranos, né? Ou Urano, que é o céu estrelado, que é o primeiro casal que existe. Aí depois dele vem Cronos e Rea. Ok, que é o segundo, e depois vem Zeus e Hera. Então são três etapas de manifestação. E a gente pode dizer que são três etapas do tempo. Então agora eu vou relacionar esses três deuses, né, essas três etapas, aos tempos que nós vivemos dentro da gente. Vamos lá? Vamos junto? Primeiro tempo, tempo de Uranos, o céu estrelado, a origem. O céu que não morre, né? Você tem que imaginar Uranos agora dentro da gente. Olha para o céu de noite. Hoje vocês vão fazer esse exercício, tá bom? Olha para o céu, de preferência aquele céu bem estrelado, assim. Você olha para lá e o que que a gente é levado quando a gente olha para o céu estrelado? A gente é levado para outro mundo, não é? A gente fala, o que será que tem lá? O que será que são essas estrelas? Vocês nunca fizeram isso? Esquece tudo que você sabe sobre ciência, certo? E olhe para o céu como uma criança. Olhe para o céu como uma pessoa que está olhando aquilo tudo pela primeira vez. E é lá que você vai encontrar Uranos, esse céu, com toda essa potência, né? Com toda essa capacidade de gerar coisas. Porque o céu é a origem, as estrelas, né, elas são essa origem. Por isso que a gente fala que Uranos é o tempo mítico, é o tempo do mito. Por quê? Porque o mito é a origem das coisas. E aonde você vê esse tempo mítico? Gente, eu garanto que vocês já fizeram isso. Vocês só talvez não soubessem que é o tempo mítico. Sabe quando a gente conta história para criança? Como é que começa uma história para criança? Ah, eu vou contar a história da Cinderela. Como é que começa a história da Cinderela? Era uma vez, num reino muito distante. Era uma vez, gente, é o tempo mítico, é o tempo de Uranos. O que que era uma vez? É qualquer vez, é qualquer lugar, é no passado, é no presente, é no futuro. Era uma vez, é o tempo mítico. Ele era e ele é, ele continua sendo. Esse é o tempo mítico, ele é a origem das coisas, certo? Então, quando eu falo era uma vez, eu estou falando do tempo mítico, o tempo de Uranos. Aí eu falo num reino muito distante, aí eu falo do espaço mítico, né? Mas isso é outra palestra, tudo bem? Vamos ficar aqui no era uma vez. Então esse é o tempo mítico, representado aí por Uranos, que é a origem das coisas, não é? Não é a partir dele que surge tudo? Então é nesse tempo eterno aonde as coisas realmente ficam. Então esse é o tempo de Uranos. Aí vem o tempo de Cronos. Cronos é o tempo cronológico, é o tempo do relógio. É o tempo aqui que eu tenho que ficar olhando para ver se essa live vai dar tempo de eu falar tudo que eu separei para falar para vocês. É aquele tempo que você fala: meu Deus, o ano está acabando, gente, o ano está acabando e eu não fiz as coisas. Ele nos devora, né? O tempo cronológico é a manifestação agora já mais consolidada. Essa ideia de que o tempo acaba, o tempo nos escapa, né? Aí tem os estoicos maravilhosos, maravilhosos, falando muito sobre como lidar com o tempo, que o tempo é finito e que a gente tem que aprender a lidar com ele. Isso tudo é Cronos, ele já está mais perto aí da gente, certo? Só que ele ainda é muito interno, porque a nossa percepção de tempo, ela também muda. Ela não é sempre a mesma. Meia hora esperando no consultório do dentista não é a mesma meia hora você esperando a chegada, sei lá, do seu bem amado. Não é a mesma coisa, são 30 minutos totalmente diferentes, né? Então a gente ainda tem essas percepções. Aí depois você vem Zeus. Zeus é o tempo, que a gente fala um tempo profano, ele já é esse tempo do dia a dia, o calendário, né? Essa divisão do tempo, onde a gente vai organizar Cronos para poder fazer as nossas coisas. Então, o que que é, inclusive, a origem dos calendários, né? Tem uma palestra maravilhosa da professora Lucelena, falando sobre a origem das cerimônias modernas, né? Das celebrações modernas, que ela comenta sobre isso. A gente agora, vivendo num tempo profano, a gente vivendo nesse tempo do calendário, né? Todo arrumadinho aí. A gente começa a perder o contato com o mito, a gente começa a perder o contato com essa origem. Então a gente começa a fazer um calendário aonde a gente possa reviver o mito. Aí vem a ideia das cerimônias, a ideia dos feriados. Vocês sabiam que o feriado ele não existe para você não trabalhar? Olha, essa é uma ideia revolucionária na nossa vida, né? Você fala assim, feriado para quê? Para comemorar, para a gente ficar de feriado, para a gente não ir trabalhar, né? Tem nada a ver com isso. Vou contar a vocês de onde surge o feriado. O feriado é mais ou menos assim, na origem, tá, gente? É mais ou menos assim. Você precisa tirar um tempo desse seu calendário profano, que é um calendário profano no sentido de que ele é muito chão, muito sem sentido, é uma coisa que é ali o dia a dia, você fica muito mecânico, você perde a noção do que você está fazendo. Então você precisa de um dia, você precisa de algum momento onde você possa reconectar com a origem para poder dar sentido às coisas. Então o que que eu vou fazer? Eu vou tirar um dia para reviver Uranos. Para reviver esse tempo mítico, para me alimentar desse céu estrelado, para depois voltar para o tempo dali do dia a dia com mais sentido, com mais significado. Vou dar um exemplo que ainda é muito forte na nossa cultura, né? Por que que eu digo ainda é? Porque a muitos a gente perdeu, né? A gente perdeu. Mas ó, pensa no Natal, que já tá quase aí, gente. Já é quase Natal, meu Deus do céu. Pensa no Natal. Aí você fala, ah, é feriado, né? Pra quê? Ah, pra gente ficar com a família e comer, né? Não é não, né? Não. É porque, olha o que que a gente faz no Natal. Você pode interpretar de diversas formas. A gente vai relembrar o nascimento de Cristo, a gente vai dar uma de reis magos, né? Por exemplo, no início do Natal, o presente era a vela, que é a luz, né? Assim, eu vou dar de presente uma vela. Por quê? Porque é a luz na vida, é a luz que Cristo traz, é a luz que o iniciado traz. E aí, o presente que eu dou é a luz que eu tenho. Então, é feriado por quê? Porque eu preciso de um tempo para viver esse mito. Viver o mito de trazer luz ao mundo. Então, eu vou sair do profano, do cotidiano, do mecânico, do inconsciente e vou gerar um momento mítico, que é reviver o mito. E aí, o que que eu faço? Eu pego esse calendário de Zeus e conecto ele com Uranos. E aí, no meio, Cronos me dá um feriado para eu poder voltar para essa origem. Percebe como as coisas se encaixam e como nós precisamos de todos esses tempos? Por que que o dia do aniversário é um momento especial? Muitos aí vão dizer: ah, é porque eu não gosto, né? Eu estou envelhecendo. É o tempo de Cronos, né? Se você olha o aniversário assim, você imagina, é o tempo de Cronos. eu estou envelhecendo, né? Porque tem gente que não gosta do aniversário por causa disso. Eu adotei aquela técnica de que depois dos 30 você conta ao contrário. Aí depois você vai para frente, entendeu? Você vai contando do jeito que você quer. Porque as velhinhas, né? A pessoa só põe uma mesmo, então tá tranquilo. Quem não gosta do aniversário normalmente é por conta disso. Mas o que que seria a vivência correta do aniversário? Por que que o aniversário é um dia importante? Porque eu volto para minha origem. É o momento que você tem, não é de lembrar quantos anos você tem, é de lembrar aonde você nasceu, por que que você nasceu, entende? O que que você representa na vida, percebe? É, a origem, não sei a mãe de vocês, mas a minha conta o parto todinho, né? Mas porque foi tão complicado. Aí aquela conta, a história, ah, porque foi assim, aconteceu, tocou, chegou no hospital. O que que ela está fazendo? Ela está revivendo o mito. Ela está contando a história da origem. Ela está falando da história lá do início. Ela está voltando, de certa forma, no tempo individual da origem. Então, se eu lembro disso, eu vivo aniversário com essa ideia, né? Lembrar minha origem, lembrar por que que eu estou aqui, por que que eu estou vivo, o que que eu estou fazendo com todo esse tempo que Cronos me deu, certo? Então, é um momento de reflexão porque a gente conecta ali com a origem. Estão falando aqui, é coisa de mãe, né? É, mas ela tem que contar, né? Porque a gente não lembra. Então alguém tem que contar, senão o negócio vai se perder, né? Mas você percebe, então, que a gente tem, ó, por exemplo, bodas lá de prata, bodas de ouro, né? 20 anos de casado, o pessoal vai, faz a missa de novo. O que que eles estão fazendo? Eles estão voltando para a origem. Eles estão revivendo. Então é como assim, é como se a gente falasse, não, eu caso de novo, eu volto para a origem, né? E aí eu comemoro isso daqui. Eu comemoro essa união de novo. Então é super legal a gente ter noção do que a gente está fazendo. Então, assim, obviamente, e os feriados civis, Renata, eles fazem a mesma coisa com a história, né? Porque você precisaria de um momento para relembrar os pontos importantes da história do país onde você vive. Certo? Então, o feriado, gente, ele não é para não trabalhar. Apesar de que eu gosto muito que a gente não trabalha, né? Isso quem tem emprego fixo, porque quem tem empresa, né, trabalha o tempo todo. Então, a gente tem que aprender o que que significa para poder resgatar, ok? E poder fazer essa conexão, então, desses três tipos de tempo, ok? É, deixa eu ver, eu tinha uma outra imagenzinha aqui. Deixa eu ver aqui para vocês. Ó, aqui é Zeus. Aqui é Zeus, uma estátua de Zeus, poderosíssimo, né? É, que tá aqui com seu cetro de poder. Eu fico apontando como se vocês estivessem vendo, né? Niké, que é a vitória aqui na mão, e aqui a sua águia ou seu corvo, né? Que anda pelo mundo para dizer tudo o que acontece aí. Então, essa aí é a imagem de Zeus, certo? Também é um dos tempos que a gente vive. Então, o que que acontece? Se a gente olha Cronos por essa forma, se a gente aprende de que existem vários tipos, né, de tempo dentro de nós, a gente começa a lidar um pouco melhor com o tempo, né? Então, por exemplo, o tempo cronológico, que é o tempo do relógio, ele é um problema para muita gente, né? Inclusive eu acredito que seja o drama de vocês também. Por quê? Porque a gente está o tempo todo assim, ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não tenho tempo suficiente. Ah, que eu queria fazer não sei o quê. Ah, mas eu não tenho tempo. Gente, é tempo. Esse tempo agora, se você for lidar de uma forma prática, eu vou falar para vocês fazerem um planejamento, para vocês estabelecerem prioridades, para vocês terem uma agenda. É, e é mesmo, tá? Ajuda muito. Ter a agenda, anotar o que que você vai fazer, cumprir com o seu cronograma. Isso tudo é a parte objetiva do tempo cronológico, que a gente tem que aprender a dominar. A gente tem que dominar Cronos, gente, do mesmo jeito que Zeus fez, porque nós somos Zeus, tudo bem? Nós somos a geração de Zeus, porque nós somos seres humanos, né? E Zeus é o Deus que lida com os seres humanos. Então a gente tem que aprender a lidar com Cronos, assim como Zeus aprendeu a lidar com Cronos. Tudo bem que ele foi hard, né? Acorrentou lá, jogou lá no centro da Terra, mas de certa forma a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente tem que planejar, a gente tem que ter poder sobre o tempo. A gente não pode imaginar, que a gente é subjugado pelo tempo. A gente tem que imaginar que a maturidade tem que nos dar poder sobre o tempo. Por quê? Porque o tempo, gente, é uma dimensão onde acontece a minha vida. Para eu existir, eu tenho que ter tempo e espaço. O que que é o espaço? É aqui, esse corpo, ele ocupa um espaço, né? Cada vez maior, inclusive, né? Ele vai com o tempo, ele vai ocupando cada vez mais espaço. E eu preciso de tempo para existir. Eu preciso de tempo. Então, o tempo é uma dimensão, tanto que aniversário, como é que a gente conta a vida? A gente conta a vida por tempo. Então, quando eu falo que eu tenho que administrar meu tempo, usar bem meu tempo, por quê? Porque o meu tempo é a minha vida acontece no tempo de Cronos, no tempo cronológico. Então, eu tenho que saber lidar com ele, eu tenho que saber lidar com Cronos. E eu faço isso através de planejamento, agenda, meta, tarefa, essa é a parte pragmática do negócio. Mas, porém, contudo, esse tempo você só vai conseguir fazer esse planejamento, essa coisa de forma correta, se você tiver consciência dentro do tempo. O tempo é uma questão de consciência, de você estar consciente, de você diminuir a mecanicidade. Quanto mais presente você está no tempo, mais coisas você faz. Você já reparou que tem dias que a gente é super produtivo? Normalmente quando a gente está bem. Não é exatamente quando a gente está aperreado, não. Normalmente quando a gente está bem. A gente faz muita coisa, a gente fala, nossa, hoje o dia rendeu, foi bom e tal. Se você reparar esses dias, é um dia em que você está mais consciente, você está menos mecânico, você está reparando mais as coisas, certo? Porque no momento em que você está presente, a consciência ela expande o tempo e você consegue fazer muito. A gente acha que tem que fazer as coisas rápidas, né, para ganhar tempo, por exemplo. O que é uma ideia, tá? É um conceito errado. Eu vou fazer rápido aqui para ganhar tempo. Você não ganha tempo fazendo as coisas rápido. Normalmente, quando você faz as coisas rápido, você perde tempo. Porque você tropeça no meio do caminho, porque fica ruim, você tem que fazer de novo, certo? Ou porque você fez de um jeito e depois você nem lembra, aquele negócio nem serve para nada, você nem lembra o que que fez. Então, se eu quero fazer as coisas rápido, o que que eu tenho que fazer? Com atenção. Porque se eu faço com atenção, quando eu estou atento, gente, eu faço tudo rapidinho. Repara. Você está atento, você tem as ideias, elas fluem mais rápido. Por quê? Porque você está consciente. Então não é uma questão de você fazer rápido. Fazer rápido é lidar com Cronos dominando você. Certo? Você dominar Cronos é você fazer as coisas com consciência, você fazer as coisas com inteligência. Aí é você dominando Cronos, certo? Você é Zeus, agora você tem poder. Quando Zeus destrona Cronos, o que que ele está falando? Ele está falando que ele domina essas forças da natureza. Então eu também tenho que dominar essas forças da natureza. E através da consciência eu consigo fazer isso com o tempo. Uma outra relação importantíssima com o tempo é sempre associar com vida. Tá? Porque a gente tem aquela famosa frase famigerada, tempo é. Como é que a gente completa? Tempo é dinheiro, né? Né, não? Tempo é vida, ok? Tudo bem, essa ideia do dinheiro, da energia, tem muito a ver com a forma que você lida com o tempo, repara. Normalmente uma pessoa que não lida bem com dinheiro não lida bem com a agenda. É muito parecido, tá? Pode reparar. Mas junta sempre a ideia de que dinheiro é. Dinheiro é vida, não. Que tempo é vida. Então, quando você vira e fala assim: ah, eu vou matar um tempo aqui, vou jogar um tempo fora. Traduza, traduza. Quando você mata tempo, quem é que você está matando? A vida. Quando você joga tempo fora, o que é que você está jogando fora? Vida. E você acha realmente que vida merece ser jogada fora? Não merece, gente. Não merece. Então, a gente tem que lidar com o tempo como algo finito, né? Tempo de Cronos que eu estou falando agora, né? E uma forma de valorizar o tempo que temos é justamente lembrar que ele é finito, que ele acaba. Então, não é à toa que os estoicos sempre trazem a ideia da morte, justamente, para fazer com que eles valorizem mais o tempo. Que é mais ou menos assim: nossa, eu tenho um recurso escasso, eu tenho algo que vai acabar. Então, eu não vou me desesperar, o que que eu vou fazer? Eu vou valorizar. Você já viu assim, ó? Você tá, sei lá, tá de férias na praia. Você toma água de coco todo dia. Faz 15 dias, porque eu estiquei as férias aqui, né? Faz 14 dias que você toma água de coco na praia toda vez. Toda vez. Você curte, gosta e tal. Chega no 15º dia, que é o último dia das suas férias. Aí você vai e toma aquela água de coco como se fosse a última vez. Você presta atenção, você olha à vista, você, né, toma, você sente o gosto. O que que você está fazendo? Você está valorizando. Por quê? Porque vai acabar. Entende? A gente, quando imagina, vai acabar, então eu tenho que viver isso intensamente. Só que você não precisa esperar o último dia de férias para fazer isso desde o primeiro. Por quê? Porque você sabe que aquela experiência vai acabar de fato. Você pode viver ela intensamente desde o início. Então, quando eu falo que a vida vai acabar, eu tenho que imaginar que por isso eu tenho que vivê-la ainda mais intensamente. Você sabe qual é o único problema? É que no meu exemplo das férias, você sabe quando ela vai acabar, não é? Você sabe. Você vai daqui a 15 dias, isso vai acabar. E a vida? A gente não sabe. A vida a gente não sabe. Imagina. Como é que eu vou saber? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, não sei. Pode ser daqui a 40 anos. E isso é que é o nosso problema. Isso é que nos tira a consciência, porque a gente está sempre achando que não é agora. A gente está sempre achando que vai ter tempo. A gente sempre acha que vai ter tempo para recuperar as coisas. E não tem, gente. Por quê? Porque atrás, o que passou, já foi, né? O que passou já era, não volta. A gente tem que imaginar o tempo como um saquinho que a gente ganha, né? Todo dia de manhã a gente ganha um saquinho com um determinado tempo. Quando termina, terminou. Olha só, Sêneca que falava isso, né? A gente é esbanjador do único recurso que a gente tem certeza que vai acabar. Porque não dá para investir tempo no sentido de ter mais anos de vida, né? Aposta mais em ser consciente no tempo que você tem do que ficar querendo viver demais, aumentar o tempo de vida, certo? Porque não adianta ter mais tempo se a gente não tem mais consciência. Tudo bem? Então, aposta aí na consciência. Legal? Tem um último ponto que eu queria mostrar para vocês, que é Kairos, que é mais uma forma de lidar com o tempo. Né? Eu falei do tempo de Uranos, que é o mítico, a origem. Aí vem o tempo de Cronos, cronologia, relógio, e Zeus, né? O tempo ali do mundo, o tempo profano, o calendário, certo? Só que eles diziam que o filho mais novo de Zeus, né, o último filho, era Kairos. Aí eu vou mostrar para vocês Kairos. Kairos é a representação da oportunidade, certo? Olha só a carinha dele. É um deus. Eu queria até trazer outra imagem, mas aí ela ia ficar ruim porque eu ia ficar na frente dela, enfim. Aí eu trouxe essa daí. Ele tem uma característica bem interessante, Kairos. É a que eu acho a mais engraçada de todas elas. Você está vendo que ele tem asas, né? Asas atrás, asas nos pés, né? Mais ou menos como Hermes. E aqui, ó, ele está pegando uma balança, ele está afiando, né? Vendo o fiel da balança para elas, né? Para os pratos ficarem ali. E é um momento único, né? Que Kairos representa, que é a oportunidade, certo? Olha na cabeça dele, gente. Vocês estão reparando uma coisa muito engraçada? Que ele, ó, atrás, ele é careca. Tá vendo? Ele não tem cabelo atrás. Aí eu vou apontar aqui. Estão vendo? Ó, ele tem cabelo na frente, né? Ele tem os tufinhos aqui, mas ele não tem cabelo atrás. Ele é careca. Vocês já ouviram, falar que a oportunidade é careca? Você não pega ela por trás? É dessa imagem aí que vem esse ditado. Não sei, meu pai falava isso. E aí eu, quando vi a imagem assim, eu achei um barato. Porque eu nem sabia, né, que vinha desse Deus. Então, Kairos, ele é a oportunidade. Ele é um tempo específico, ele é um time. Ele é um momento no tempo em que as coisas são oportunas, são propícias. E é uma conjunção de elementos, de fatores, que nunca mais vai se repetir. E aí eles arrumam um Deus, porque é muito importante, certo? Ó, gente, os carecas aqui estão reclamando. Não, gente, os carecas são uma grande oportunidade, então, né? É assim. Mas é a ideia é essa mesmo, porque você não pode puxar pelos cabelos, né? Uma vez que passou, ó, já era. Já era. Então, olha só, isso é que eu acho bacana em simbologia, gente. Por isso que é muito legal estudar símbolo. Olha que imagem perfeita. É muito mais fácil eu ver uma imagem de um Deus que é rápido, tem asas nos pés, ele passa rapidinho. A outra imagem, ele está em cima até de uma bola, né? Que é a manifestação. E ele vai em cima da bola com os pés, e ele é rápido, ele é ágil. E a oportunidade não é assim? E ela não volta, né? Ela só vai para frente, ela não retorna. E você tem que estar de frente para a oportunidade, né? Você tem que estar de frente, você tem que olhar ela de frente. Então, olha que bacana a imagem que eles montam. Um Deus rápido, ágil e que não tem cabelo, né? É careca aqui atrás, não tem cabelo para você poder não conseguir agarrá-lo. Então, você tem que estar de olho na oportunidade, você tem que estar de olho quando o Kairos passa. Quando o Kairos passa, você tem que aproveitar, porque ele é um momento, ele é um instante específico. E por que que ele não volta, gente? Porque, olha, são muitas, muitas coisas têm que acontecer. Kairos é aquele negócio que acontece assim, sabe aquela pessoa que você encontra na esquina, que aí te oferece um emprego que vai fazer com que você realize um grande sonho? Aquele encontro com aquela pessoa que vai te oferecer, aquele encontro é Kairos. Aquele encontro é Kairos. Agora eu vou contar um segredinho para vocês. Kairos, ele trabalha bem com quem sabe lidar com Cronos. O Kairos não é exatamente assim uma bagunça, né? A oportunidade, gente, ela não é uma bagunça, ela é uma conjunção de fatores. Então, normalmente, quem gosta de Jung aí, eu gosto muito daquela ideia que ele tem da sincronicidade, né? Que ele fala que quando a pessoa está muito comprometida com a vida, uma pessoa muito responsável, sabe lidar com Cronos, cumpre seus compromissos, está presente na vida. Essa pessoa gera oportunidades. Essa pessoa evoca a presença de Kairos, de Kairos. Eu falo os dois porque eu não tenho certeza como é que falo, viu, gente? Então, essa pessoa, ela traz a oportunidade, porque ela é comprometida. Certo? Porque senão a gente vai achar que a oportunidade vai bater na porta de qualquer um e não bate. A pessoa vira e fala assim: nossa, não tem uma oportunidade de emprego. Aí você dá uma chance, a pessoa fez tudo errado, chega atrasado, o trabalho é ruim. Então, como é que você vai dar a oportunidade? Então, a gente tem que se preparar para exigir a presença de Kairos na nossa vida. E a gente se prepara lidando bem com Cronos. A gente se prepara sendo responsável e capaz. À medida da sua habilidade com Cronos, abre as portas de Kairos. E aí você pode ter várias oportunidades na sua vida, ok? E você tem que estar, ó, de frente para elas. Então não imagine que a oportunidade é um acaso, né? A oportunidade, na verdade, ela é uma junção. Os orientais, né, vão falar aí do karma, do dharma, de todas aquelas coisas que geram um momento para que você tenha uma vivência. E se você for imaginar, por exemplo, esse encontro com essa pessoa, que depois vai te oferecer um emprego e tal, você imagina quantas coisas tiveram que acontecer para que você esbarrasse com essa pessoa? O horário de saída dela de casa, o horário seu, entende? A chance daquilo acontecer é mínima. É mínima. Por isso que tem uma divindade, por isso que tem Kairos. Certo? Para representar esse momento cuja chance de acontecer é zero. Então você tem que aprender a merecer as oportunidades. Você tem que merecer a vinda de Kairos. E é interessante que ele tem a balança também, né? Por isso eu falo, é uma questão de justiça, não é uma questão de acaso. É, a oportunidade é uma questão de justiça. Ele está querendo botar aquela balança em harmonia. Certo? Esse é o nosso Kairos aí, representação da oportunidade, o tempo propício, né? O tempo oportuno é representado aí por esse Deus, ok? Uau! Gente, ó, e deu para falar as coisas que eu queria no tempo de Cronos da live. Ó, deu certo. Falei aqui dos tempos, falei de Ezio, do tempo mítico. Ah, faltou um, por isso que eu sempre trago minha colinha. A foice de Cronos. Não sei se vocês ficaram com essa ideia na cabeça, mas a foice de Cronos é a mesma da morte. Já viram aquela representação? Né? Que a morte ceifa, não é assim? A morte vem e ela vai ceifar as pessoas, né? Ela vai levar as pessoas. Mas essa foice que ela leva para ceifar, certo? Ela não é assim que é o fim, você vai morrer, não. É que tudo que você planta chega um momento que você tem que colher. E para colher você tem que ceifar. Para colher você tem que cortar. Então a morte ela vem com a foice. E Cronos vem com a foice, por quê? Porque ele vai, né, influenciar muito o tempo da chegada da morte, né? Então, Uranos é esse tempo que vai acabar. Então, como é que você imagina essa foice? Não imagina como fim, imagina como colheita. O que que é a sua vida? Você é uma semente que foi plantada? Você é uma semente que germinou e cresceu durante toda a sua vida? Né? Você cresceu, você deu seus frutos e agora Cronos vem com a foice para colher você, para colher as coisas que você fez, para que você possa ver em cima da mesa, né? Tudo aquilo que você conseguiu colher na sua vida. Por isso ele tem a foice. Não é porque vai acabar no sentido de acabou, morreu, tchau, né? Não. É acabar no sentido de ó, vamos ver tudo que você conseguiu criar durante esse tempo que eu te dei, né? Cronos nos deu tempo. Cronos nos deu um tempo de vida. E aí ele agora vem e pergunta assim: o que que você fez com isso? Vamos recolher, vamos colher os frutos. E aí ele ceifa. Por isso ele tem a foice, né? Do tempo. Então é o ciclo. Você é uma semente, você germinou, você criou coisas, você fez coisas e no final a gente tem que ver tudo o que a gente fez. Então é um fechamento de ciclo, essa foice que Cronos leva, tá bom? E que depois é associada aí à morte, né? Que normalmente chega com a foice também. Beleza? Então esse também é um elemento importante. Agora sim, gente, falei tudo aqui que estava no nosso resuminho, certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho que começar a me despedir, porque o Instagram vai derrubar a gente já já. A gente tem aqui uns 2 minutinhos ainda, para se vocês quiserem alguma pergunta, né? Tiver alguma dúvida, ainda a gente tem 1 ou 2 minutinhos aqui para conversar um pouquinho, certo? Quando vocês forem lidar com a organização prática do tempo, lembrem dessa parte mítica, vai ajudar muito vocês a realizarem os planejamentos de vocês, tudo bem? Ai, que bom que vocês gostaram, gente. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz, porque é um tempo que é um tema ótimo, né? Mitologia é sempre muito bom, porque permite que a gente entre e que a gente perceba quem somos no fundo, né? Que é uma das grandes perguntas da filosofia. Quem somos, né? O mito mostra muito quem somos como seres humanos e toda essa potência que a gente tem. Sim, vai ficar gravado sim, tá bom? Eu vou terminar aqui, já vou deixar gravadinho pra gente. Ok. Gente, muitíssimo obrigada, então. Espero vocês aí. A gente está vendo uma outra aí. Vai ter o Dia Mundial da Filosofia, né? Vocês estão acompanhando. Faltam 9 dias para o Dia Mundial da Filosofia, onde a gente vai falar da importância da filosofia para épocas de crise. Como é que a filosofia pode ajudar a gente a passar, né, por toda essa crise que a gente está passando. Então, não deixem de acompanhar, não deixem de assistir. E aí, depois do Dia Mundial da Filosofia, a gente volta aí com mais uma live para vocês. Ok? Quando haverá o curso de filosofia, ele tá, normalmente abre turma todo mês, depende um pouco da cidade onde você está. A gente tem Nova Acrópole no país todo, praticamente, né, todas as capitais. Tem que dar uma procuradinha, pode ser no site, né? Onde tem as programações, mas a gente tem em Brasília, a gente tem uma turma aberta que quem tiver interesse pode entrar, ok? Ela está aberta, só teve uma aula que é de apresentação, então você ainda pode entrar. Beleza, então, gente, muitíssimo obrigada. Um beijo para vocês e até a nossa próxima live, certo? Boa noite.